Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração nesse 11º dia do nosso jejum debaixo de suas asas. Eu creio que o Senhor já tem feito e operado maravilhas nas suas vidas nesse tempo. Isso é só o começo, nós ainda não terminamos o nosso jejum, grandes coisas estão por vir. Eu creio que esse tem sido um tempo de você se fortalecer nas verdades da palavra de Deus e também nas suas promessas. São mais de 8 mil promessas que estão na sua palavra, para que nós nos apeguemos a elas nesse tempo. E como nós temos feito todos os dias, eu quero que você agora pegue o seu livrinho de confissão da palavra. Eu tenho sempre declarado isso para os meus discípulos, para os irmãos que estão ao meu redor, que nós não confessamos a palavra para que ela se torne verdade. Nós confessamos porque ela já é realidade e verdade nas nossas vidas. Então, não faça dessa confissão, desse momento, apenas uma reza, uma repetição, mas creia que você está declarando o que já foi consumado há mais de 2000 anos atrás. Então, eu quero que você declare hoje comigo, você vai confessar esse texto que está aí, Isaías 43, verso 2. Eu vou ler o texto e nós vamos confessar juntos. A palavra diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa poderosa. Eu quero que você enche seu coração de fé nessa hora para confessarmos essa verdade sobre as nossas vidas. Declare comigo em fé. Diga: Deus está comigo.
Deus está comigo.
Ao atravessar o rio, Ele me sustenta. Em plena saúde.
E prosperidade.
Diga: nas águas profundas,
eu estou seguro,
pois a mão forte
do poderoso Deus
me livra de afogar. Diga:
o Senhor é comigo
e me salva
do fogo da aflição.
Diga:
o mundo está debaixo
de pânico,
mas eu estou
debaixo do sangue
do Cordeiro
e das asas
do Altíssimo.
Diga: mil cairão
ao meu lado
e 10 mil
à minha direita,
mas eu não serei
atingido.
Aleluia! Nós cremos profundamente nessas promessas e assim vai ser na sua vida. Eu quero ainda orar nessa hora. Você recebeu as suas fichinhas, os seus alvos pessoais. Eu quero que você coloque agora diante do Senhor junto comigo em concordância. Nós estamos fisicamente juntos, mas estamos no mesmo espírito, na mesma fé, para concordar com seus alvos pessoais. E eu quero que você erga agora os seus alvos pessoais, pegue a sua ficha, vamos interceder por eles agora em concordância, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada um dos nossos alvos pessoais. Eu não conheço os alvos dos meus irmãos, dos nossos espectadores, mas o Senhor conhece de cada detalhe, de cada necessidade. E a Tua palavra diz que o Senhor, segundo a Sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso eu declaro que esses são dias que o Senhor vai nos surpreender com bênçãos inesperadas. O Senhor vai nos suprir em todas as áreas, segundo a sua riqueza em glória, não segundo a nossa necessidade. É porque o Senhor é bom que o Senhor vai manifestar a sua graça, a sua grandeza, o seu favor e o seu suprimento. Pai, seja qual for a necessidade dos meus irmãos, eu profetizo agora portas abertas diante deles. Porque o Senhor é que tem a chave de Davi, que abre portas e ninguém pode fechar. E esses são dias que o Senhor vai abrir portas que ninguém pode fechar. Oh, eu declaro em nome do Senhor Jesus que cada um dos nossos irmãos são guardados, são supridos. O Senhor vai abençoar a casa de cada um deles e cada um dos seus pedidos. Mesmo que aos olhos naturais sejam impossível, nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. O Senhor é um Deus de milagres. E esses dias eles vão experimentar de milagres nas suas vidas, nas suas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E também, como tradicionalmente fazemos todo jejum, nós temos orado pela salvação. E nesse jejum nós ampliamos, geralmente nós oramos apenas por 3, mas nesse jejum são 7 pessoas. Eu quero que você pegue aí a sua ficha de salvação. Nós estamos crendo que esses são dias também de grande colheita, são dias oportunos, onde nós, como luz do mundo, como sal da terra, estamos compartilhando a mensagem do Evangelho da Graça. Essa é a mensagem mais poderosa que há no universo. Eu quero que você ore em concordância agora. Em concordância, nós vamos crer que essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Creia comigo nessa hora. Pai, em concordância com os meus irmãos, eu oro pela salvação dessas pessoas que nós temos apresentado ao Senhor nesses dias. Nós cremos que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu creio que o Espírito de Deus está agindo nesses dias para trazer convicção do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que essas pessoas pelas quais nós estamos orando, serão alcançadas com o Evangelho da Graça de Deus. Esses são dias que o coração delas será como uma terra boa, que ao receber a semente da Tua Palavra, vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos dignos de arrependimento. Nós veremos cada uma dessas pessoas se rendendo diante do Senhor, se voltando das trevas para a luz, se voltando do poder de Satanás para o poder de Deus e reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós quebramos agora toda obra maligna, desfazemos toda resistência e oposição maligna, ordenamos ao Deus deste século agora, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, que caia por terra, que seja removida todas as escamas, que sejam removido todo o véu da tradição, e agora declaramos salvação sobre cada uma dessas pessoas. Pela fé, chamamos a existência que cada uma delas possa se voltar para o Senhor nesses dias e possam receber o maior milagre de todos, que é a salvação completa das suas almas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. É nessa fé que nós estamos, então, nos preparando para receber a palavra do Senhor, que o seu coração seja poderosamente ministrado nesse momento.
Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje nós estamos no 11º dia do nosso jejum, debaixo das suas asas, debaixo das asas do Altíssimo. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Ruth, que Ruth foi buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Buscar refúgio. Hoje o título que nós demos a essa ministração é Seja um Refugiado. Vivemos uma época de refugiados, gente precisando de refúgio. E nós também, em termos espirituais, somos um desses. E pastor, como que a palavra de Deus, o que ela fala sobre esse refugiado? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, Deus disse para Josué que designasse 6 cidades que seriam chamadas de cidades refúgio. 6 cidades. Então, essas cidades seriam um refúgio para aqueles que acidentalmente cometessem algum crime, mas sem a intenção realmente de matar. Por acidente, ele porventura já tinha matado alguém. Então, nesse caso, ele podia fugir para uma dessas cidades e se refugiar. E nessas cidades, o vingador não podia entrar. Por isso, ele estaria guardado. E você pode pegar na Bíblia, ou então pode pegar aí no seu livro, eu estou lendo aqui o livro, Debaixo das Suas Asas, é lá em Josué, capítulo 20, verso 1, lá tem a direção que Deus deu. Disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, preste atenção, aqui está te falando o prazo que ele podia ou deveria ficar dentro da cidade refúgio. Se ele saísse da cidade, poderia ser morto, ele tinha que ficar dentro da cidade e ficaria lá até a morte do sumo sacerdote. Então, ele estaria livre e poderia voltar à sua cidade, à sua casa, ou cidade de onde tivesse fugido, ok? Então, essas cidades refúgio, elas eram somente para aqueles que tinham cometido acidentalmente um crime, ok? Não era para aquele que tinha premeditado o mal contra o seu próximo. E lá em Deuteronômio, capítulo 19, você pode ler depois na sua Bíblia, vou contar para você, lá tem um exemplo de uma situação em que a pessoa poderia fugir para uma cidade refúgio. Então, duas pessoas saíram para cortar lenha. Mas enquanto uma estava ali manuseando o machado soltou do cabo, né? Na hora que ela faz o movimento, o machado solta do cabo e bate na cabeça do amigo que está ali junto com ele. O amigo, então, morre. Veja, foi acidental, não foi intencional, eles eram amigos, não tinha motivo nenhum para um querer matar o outro, foi um acidente. Então, nesse caso, poderia fugir para uma cidade refúgio, ok? Pastor, o que essas cidades refúgio representam? O que elas simbolizam? Elas simbolizam, em primeiro lugar, Cristo. Mas não é só Cristo, é Cristo e a igreja. Mas eu quero ver com você primeiro as cidades refúgio como um tipo, uma ilustração, uma alegoria da pessoa de Cristo, amém? Então, todas as coisas são tipos espirituais que se cumprem. Todas as coisas do Velho Testamento são tipos espirituais que se cumprem, em primeiro lugar, na pessoa do Senhor Jesus. E essas cidades refúgio aqui, elas são também um quadro, uma alegoria, uma ilustração maravilhosa do Senhor Jesus lá no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos uma ilustração, mas no Novo nós temos a realidade. Ok? Então essas cidades refúgio, repetindo para você, era somente para aqueles que tinham matado alguém sem intenção, não tinham premeditado nada no coração, não foi intencional, ok? Mas o que a lei dizia? A lei dizia que todo aquele que matasse deveria ser morto. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. A lei é isso, você matou, tinha que morrer. Então, quando no Velho Testamento acontecia de uma pessoa matar outra, o parente da pessoa que foi a vítima, que morreu, tinha o direito legítimo, Deus dava esse direito, de executar a lei, de vingar a morte daquela pessoa. Essa era a justiça da lei. Mas aqui está um caso em que Deus disse, não, aqui você pode fugir. Deus não muda a lei, Ok? A lei continua valendo, porque a lei é eterna. Deus não muda a lei. Mas Deus diz, para aqueles que mataram sem a intenção de matar, eles então poderiam fugir. E Deus então mandou separar 6 cidades espalhadas em Israel, que seriam refúgio, e dentro dessa cidade o vingador não poderia tocá-los. Tá bom? De certa maneira, o diabo é o vingador. De certa maneira, o diabo é um legalista. E ele cobra diante de Deus, às vezes, direito de aplicar a lei sobre as pessoas. Então, aquela pessoa fez algo, o diabo cobra o direito de fazer de volta para ela. Então, nesse sentido, o diabo pode ser chamado de um vingador. Mas quando você está refugiado em Cristo, o vingador não tem mais direito sobre você. Ok? Mas, pastor, eu não estou entendendo isso. Se a cidade refúgio era um refúgio, um abrigo, só para quem pecou sem intenção, como é que ela pode se aplicar a nós? Porque nós pecamos conscientemente, deliberadamente. Mas aqui existe algo realmente maravilhoso, não é? Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus colocou todos os nossos pecados na categoria de pecados não intencionais. Qual foi a oração do Senhor na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí você fala, mas Jesus, presta atenção, os judeus, eles traíram, eles sabiam o que estavam fazendo, eles entregaram Jesus para os romanos, eles sabiam o que estavam fazendo, mas o Senhor diz, eles não sabem o que fazem. Os romanos também sabiam o que estavam fazendo, sabiam que o julgamento tinha sido injusto, sabiam que tinham quebrado normas jurídicas e condenado o inocente, mas Jesus disse, eles não sabem o que fazem, não é? Então, como o Senhor podia dizer que eles não sabiam? Então, porque o Senhor, na sua graça, ele colocou todos aqueles pecados na categoria de não intencionais. Essa é a misericórdia, essa é a graça do Senhor. Por isso, você hoje está qualificado para entrar no refúgio do Senhor. Porque os nossos pecados, é claro que há pecados que não são intencionais. Nós cometemos sem pensar, sem querer. Mas, irmão, a maior parte, nós sabemos o que estamos fazendo, ok? Mas o Senhor, na sua graça, falou, eles não sabem o que fazem. Então, isso é maravilhoso. Isso mostra que no Velho Testamento, o tipo era limitado. No Novo Testamento, não tem limites. Se o refúgio fosse só para quem cometesse pecado involuntário, nunca poderíamos ser salvos. Nunca a obra de Cristo poderia se aplicar a nós. Mas hoje, o Senhor nos colocou nessa categoria. Pedro faz a mesma coisa. Você pode ler na Bíblia, lá, no livro de Atos, a palavra do Senhor diz, de Sarte, matastes o autor da vida, Atos capítulo 2, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, o apóstolo Pedro também está dizendo que eles fizeram por ignorância. Dessa forma, todos os pecadores hoje são convidados para virem entrar no refúgio que é Cristo e se livrar da mão do vingador. O Senhor Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Ele agora é o nosso refúgio, onde nos livramos da ira, do juízo que há de vir sobre toda a terra. Mas no Senhor a ira nunca mais vai alcançar você. Hoje, se você clamar pelo nome de Jesus, você estará qualificado para correr para Ele. E Ele vai ser para você como uma cidade refúgio era no Velho Testamento. O vingador não podia entrar ali, o acusador não tinha espaço ali, não tem mais poder sobre você. A palavra do Senhor diz que os Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Antes de Jesus, antes da obra da cruz, o diabo tinha o direito legal de colocar sobre a cabeça do homem sentença de morte por causa dos seus pecados. Mas por causa do evangelho da graça do Senhor Jesus, ele já tomou a sentença de morte que deveria vir sobre nós. E nele hoje, todos nós temos perfeito perdão. Mas não só perdão, também a segurança da proteção. O diabo não pode reivindicar nada da nossa vida mais. A dívida já foi paga. Amém? Muito bem. Pastor, e essas cidades refúgio? Na Bíblia, nada é por acaso. Eu queria mostrar para você algo precioso aqui nessas cidades refúgios. Lá em Josué, capítulo 20, no verso 7, tem a lista das cidades. Josué 20, verso 7. Diz assim: designaram, pois, solenemente, publicamente, seis cidades. Quais são elas? Primeiro, Quedes. Quedes ficava na Galileia, na região montanhosa de Naftali. Segunda cidade, Siquém, na região montanhosa de Efraim. Kiriat Arba, ou Hebron, como é mais conhecido, na região montanhosa de Judá. Você percebeu que todas elas ficam na região montanhosa? Todas elas ficam no topo do monte. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Sabe o que significa isso? Não importa onde o pecador estivesse, se ele precisasse de refúgio, ele podia ver a cidade de longe. Depois, na região da além do Jordão, na altura de Jericó, para o Oriente, designaram Bezer. No deserto, no planalto da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a sexta cidade, Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Okay? Na Bíblia nada é por acaso. Essas cidades estão aqui, todas elas têm um significado. O nome tem um significado espiritual. E nós podemos ser edificados e abençoados também com o significado de cada uma dessas cidades aqui, do nome em hebraico. A primeira cidade é Quedes. Quedes significa santuário. Significa que o abrigo do Senhor também é a igreja. A igreja é o santuário de Deus na terra. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas quando nós nos reunimos no prédio, nos tornamos um santuário de Deus, um lugar da habitação de Deus. E a igreja é lugar do favor imerecido. A igreja é lugar do perdão, da misericórdia, que o pecador recebe abundantemente. Isso é Quedes, santuário. A segunda cidade que está aqui é Siquém. O que significa Siquém? Siquém significa ombro. Ombro. Tem duas menções de ombro significativas na palavra de Deus. A primeira é em Isaías 9, verso 6, que é uma profecia a respeito do Senhor Jesus, que diz que o governo está sobre o ombro do Senhor. Vamos ler? Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então preste atenção, aqui está dizendo que o governo está sobre os ombros do Senhor. Mas lá em Lucas, capítulo 15, diz que o pastor da centésima ovelha percebeu a falta dela, saiu até encontrá-la, e quando ele a encontrou, ele colocou nos seus ombros e levou de volta para o aprisco. Preste atenção, a maneira como o príncipe da paz quer exercer o seu governo é colocando as ovelhas perdidas sobre os seus ombros. Ok? Esse é o sentido profético de Siquém. Terceira cidade é Hebron. Hebron é uma cidade mais conhecida, hoje é uma cidade grande no território palestino, e Hebron significa comunhão, parceria, vida em comunidade. Tá? Mas traduzindo uma palavra só, Hebron significa comunhão. E havia algo peculiar que tem que ser mencionado sobre Hebron. Hebron era cercada de vinhedos, até hoje é, de oliveiras. Também há abundante água em Hebron. E significa o quê? Que a igreja é lugar de família, a igreja é lugar de comunhão. Nós éramos como uma árvore solitária no deserto, mas o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para a sua casa, para a família, onde temos comunhão. A quarta cidade é Bezer. Bezer significa uma fortaleza secreta. Fortaleza secreta. Isso nos mostra outro aspecto da igreja. A igreja é lugar de refúgio e proteção contra o diabo. A igreja é lugar de libertação. Amém. Aqueles que chegam oprimidos são libertos. Amém? Aqueles que chegam aqui debaixo de ataques do diabo, eles são aliviados na mesma hora, porque aqui o jugo do maligno é removido. Por isso é uma fortaleza secreta. Por que é secreto? Porque o mundo não vê, o mundo não conhece, mas aqueles que precisam de refúgio vão encontrar refúgio na casa de Deus. A quinta cidade é Ramote. Ramote significa um lugar elevado. ok? Na igreja nós temos, diz a Bíblia, os altos louvores de Deus. Aqui também nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado e potestade. Então nós estamos num lugar elevado. O Senhor nos colocou num lugar alto. E a sexta cidade é Golã. Golã significa regozijo. Ou tem dois significados. Então eu vou te contar os dois, porque os dois são fascinantes. Golã significa regozijo, ou também pode significar feliz por ser um prisioneiro. Alguém vai dizer, pastor, isso é um paradoxo muito grande. Como é possível alguém estar feliz por ser um prisioneiro? Então diga para qualquer rapaz apaixonado, ele vai te dizer que ele está feliz em ter sido capturado, né? Ele está preso. Preso pelo quê? Pelo amor que agora ele tem, pela paixão que ele recebeu. Amém? Então, depois que o refugiado entra na nova vida, né, e eles vão viver junto com os sacerdotes nessas cidades, ele não se vê mais como prisioneiro, mas ele se vê como alguém que foi abençoado. Eu vou te mostrar isso agora mesmo. Ele não se vê como alguém que está preso na cidade, mas a cidade torna-se para ele um lugar de alegria e de visitação de Deus. Amém? Também temos a ilustração do escravo que furou a orelha. A Bíblia fala que aquele escravo que amasse o seu senhor, ele poderia ser escravo para o resto da vida, mas a sua orelha seria furada na porta da cidade. Nós somos esse escravo de orelha furada. Nós amamos o Senhor, nós não queremos mais ir embora. Se você tem o seu livro, eu queria mostrar para você como essas cidades agora, elas formam uma mensagem espiritual. Só de você pegar o significado de cada nome, você tem uma mensagem espiritual que eu quero ler para você, você pode ler também no seu livro. Dessa maneira, bom, tem outras configurações, essa é a maneira mais básica de você ver. Você pode encontrar abrigo no santuário de Deus, Quedes. Ombro forte do Senhor, Siquém, o qual ele oferece para você em comunhão, Hebron. Ele é a nossa fortaleza, Bezé, e ele nos exalta muito acima dos nossos problemas, Ramote, e nos dá a grande alegria de ser dele para sempre, Golã. Você vê, basta seguir os nomes. É verdade que isso aqui é só uma curiosidade para você, porque você não tem acesso às vezes ao significado no original, mas isso é para te mostrar a beleza da palavra de Deus. Nada é por acaso, nada é por acaso. Em tudo há algo que foi feito especialmente para edificar você. Então, quando colocamos os nomes juntos, nós temos um quadro do Senhor Jesus na vida da igreja, nos oferecendo um ombro forte quando nos sentimos fracos e assustados. Ele é o nosso santuário, ele é o lugar santo onde nós temos comunhão. Ele nos tira do mundo e nos traz para próximo dele e nos dá o seu ombro para descansarmos. Nos dias da luta, nós precisamos de correr para o Senhor e ele nos carrega nos seus ombros. Nós somos aquela centésima ovelha que foi achada. Amém? O Senhor nos eleva acima dos nossos problemas. Nós estamos assentados com Ele nos lugares elevados, acima de todo principado e potestade. E o resultado disso, querido, é que o laço do passarinheiro não pode prender o seu pé, mas você é protegido. Por isso eu amo tanto esse versículo. Foi o primeiro versículo do nosso jejum que nós confessamos. É um versículo muito precioso, Deuteronômio 33, 12, que diz assim: o amado do Senhor habitará seguro com ele. O amado do Senhor. Presta atenção, não é aquele que ama o Senhor, não é aquele que é bonzinho, não é aquele que faz isso ou aquilo, é aquele que sabe que é amado. O amado. Você é amado do Senhor. Eu não te digo fazer média com você, essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus nos amou de tal maneira e Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então você é amado. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Que versículo precioso, que promessa maravilhosa. Não é? É um versículo para você memorizar e confessar todos os dias, porque nos mostra o Senhor como refúgio, fortaleza. Nele nós habitamos seguros. Quando estamos cansados, nós descansamos nos seus braços, e nos seus braços somos de fato protegidos. Apenas se lembre que você é amado e viva seguro. Confesse todos os dias isso: o amado do Senhor habitará seguro com Ele. Eu não habito sozinho, eu habito com o Senhor. O amado do Senhor é guardado. Amém? Então, essas seis cidades, elas são um tipo de Cristo, mas também são um tipo da igreja. Por isso elas estavam espalhadas em todo o território de Israel, de maneira que não importa onde o necessitado tivesse, aquele que precisava de proteção, ele estaria próximo de uma dessas cidades. Isso mostra as igrejas locais que estão espalhadas pelo mundo. Cada igreja local é um lugar de refúgio. Amém? A igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma ideia divina. E o Senhor diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o Senhor está trabalhando hoje, edificando a sua igreja. Por isso, a igreja é o lugar onde todo aquele que sofre debaixo de condenação, de maldição, de doença, de opressão, vai encontrar refúgio.
Aleluia.
Aqui é o lugar de você encontrar libertação.
Amém.
Não é da vontade do Senhor que você caminhe sozinho, você precisa vir para uma cidade refúgio. Amém, querido? Presta atenção, eu sei que tem muita gente que fala sempre da igreja no seu aspecto universal, mas presta atenção, isso não é prático. O aspecto prático da igreja é a localidade, é a igreja no local, entendeu? Mas presta atenção, não é que ela depende do prédio, mas nós nos reunimos no prédio. O prédio torna-se para nós um lugar de celebração. Nós não cremos que o prédio é a igreja, o prédio não é a igreja somos nós. Mas quando cada irmão, que é uma pedra viva, se reúne, ali é edificado casa para o Senhor. Amém? É um lugar consagrado. É um lugar cheio de vida, porque ali estão as pedras vivas. A igreja é a embaixada do céu. Você entende o que eu estou dizendo? Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus. Uma coisa boa a respeito de embaixadas, uma palavrinha para os irmãos também, para os obreiros que nos ouvem, é que uma embaixada ou um embaixador nunca vive no padrão do país onde ele está. Mas ele vive de acordo com a riqueza do país que ele representa. Então, o embaixador dos Estados Unidos, lá no Zimbábue, lá na cidade de Harare, o embaixador dos Estados Unidos lá não vive de acordo com o padrão do Zimbábue. Ele vive de acordo com o padrão dos Estados Unidos, porque aquela embaixada é um pedaço dos Estados Unidos no Zimbábue. Olha para cá. Nós somos embaixada do céu na terra.
Aleluia.
Nós não vivemos de acordo com os suprimentos e padrões da terra. Nós vivemos de acordo com a riqueza do céu.
Glória a Deus.
A riqueza do reino dos céus. Nossa provisão é espiritual e é superabundante. Mas a provisão natural também é abundante, porque não vivemos de acordo com as crises, epidemias, pandemias e lutas desse mundo. Nós vivemos de acordo com o suprimento, a plenitude de Deus em Cristo, que nos é dado na vida da igreja. Na vida da igreja encontramos graça, dons, cura, libertação, palavra, revelação, suprimento, pão do céu, a mesa do Senhor é colocada. Aqui é o lugar onde a glória de Deus pode ser vista. Amém? Precisamos ter amor pela igreja, amar a igreja. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que não podemos nos reunir. E não faltam pessoas dizendo que essa reunião é desnecessária, que essa reunião é supérflua, que o que importa é estarmos conectados aqui online. Não é, ela não é supérflua. Há poder quando nos reunimos. Foi somente quando os irmãos se reuniram lá em Atos que o lugar tremeu. Entendeu? Existe uma unidade espiritual que nos liga no mundo inteiro, mas Deus opera na localidade.
Aleluia.
Na localidade. Eu coloquei uma coisa para você também aqui, eu quero compartilhar com você. É que uma vez você se torna um refugiado, existia um tipo de vida que ele vivia. Como é que era a vida desse homem, né, que estava sendo procurado pelo vingador, que estava prestes a morrer por causa do seu pecado, do seu erro, mas agora ele encontrou abrigo, né? Como é que era a vida desse homem? Então, você tem que imaginar, usar sua imaginação, vou te ajudar a você perceber. Primeiro, as cidades refúgio, todas elas eram cidades dos levitas, ok? Pertenciam aos sacerdotes. Hoje também a igreja é um lugar de sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Nós não queremos que só o pastor é sacerdote, não. Cada membro é um sacerdote. Amém? Então, naquele tempo, no Velho Testamento, somente os sacerdotes, os levitas, é que serviam a Deus, vamos dizer assim, com dedicação exclusiva, em tempo integral. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes. É verdade que temos pastores, estou aqui com pastores da nossa igreja em Goiânia, esses pastores estão aqui para trazer ordem à casa, para ajudar a servir os irmãos, mas não para ser sacerdote no lugar dos irmãos. Todos nós somos sacerdotes, amém? Qual que era a função do sacerdote? A função do sacerdote é servir de mediador, é aquele que tem o ministério da reconciliação, né? 2 Coríntios capítulo 5, o ministério do sacerdote é pegar nas mãos de Deus e pegar na mão do pecador e trazer o pecador de volta para Deus em paz. Sacerdote é aquele que traz pessoas para Deus, ele conhece a Deus, ele conhece as exigências de Deus, mas ele também sabe o preço que foi pago, ele sabe que o sangue foi derramado, ele conta as boas novas e ele ajuda o pecador a chegar-se a Deus. Amém? Naquelas cidades, os sacerdotes e os levitas, eles também eram os músicos em Israel. Então eles eram talentosos, eles tocavam instrumentos musicais. Então a cidade dos levitas era uma cidade cheia de louvor, era uma cidade cheia de música. Mas de repente, aquele cara que era um pecador, né, que estava lá fora, ele é chamado para viver nesse ambiente celestial. Você percebe como, na verdade, o pecador saía ganhando? Porque ele ia morar numa cidade dos levitas, num ambiente cheio de louvor, de música. Né? Outra coisa, os levitas, eles só vestiam de linho. Os sacerdotes também não podiam vestir de outra maneira. Todos eles vestiam de linho, linho branco. Você pode dizer, pastor, mas o linho? Sim, o linho é o melhor tecido que existe. Existe uma particularidade sobre o linho. O linho, ele refresca quando faz calor e ele esquenta quando faz frio. Pode ter um negócio mais maravilhoso que Deus inventou? Então, eles vestiam de linho. Outra coisa, as cidades ficavam nas montanhas. Cidades em montanhas são as mais bonitas, são as mais agradáveis, é onde o clima é melhor, sabia disso? Nas montanhas o clima é mais fresco, venta mais, você tem uma visão, né? Imagina o que eles não enxergavam lá de cima, o que eles não viam. Então tudo nas montanhas é mais bonito, solene, grandioso. As cidades ficavam nas montanhas. Outra coisa, naquela época, não era como hoje, as pessoas não comiam carne todos os dias. Então, quando elas matavam um animal para poder comer, elas comiam aquele animal durante um tempo, mas eles não podiam, não tinham condição de matar um cordeiro, ou uma ovelha, ou um carneiro todo o tempo. Mas os sacerdotes comiam carne constantemente. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido que a carne, né, que era oferecida a Deus como oferta movida, como oferta alçada, aquela carne era do sacerdote. E o povo de Israel trazia dízimo, né, de grãos, de trigo, de cevada. Então havia abundância nas cidades dos levitas, dos sacerdotes. Naquela época, quando a pessoa vinha oferecer uma oferta pacífica, normalmente ele trazia um cordeiro, desse cordeiro era separado o peito e a coxa. E esse peito e essa coxa, eles eram assados e dados ao sacerdote. O sacerdote movia o peito na presença de Deus. Ele movia na horizontal e ele alçava, levantava na vertical. Quando ele fazia esse movimento, ele estava apontando para a cruz. Então presta atenção, todo o peito e toda a coxa era do sacerdote. O que isso nos fala? É simbólico, não é? O peito simbolicamente aponta para um lugar do afeto, do amor. A coxa nos fala do lugar mais forte, do músculo mais forte, né, no nosso corpo. E significa que a dieta do sacerdote é o amor de Deus e é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa era a comida do sacerdote. Mas agora, você nem era sacerdote, mas você foi trazido de lá para se refugiar aqui, você vai comer também a comida do sacerdote. O amor e o poder serão a sua dieta espiritual, porque nós somos alimentados de Cristo. Amém? De Cristo. Cristo. Cristo é essa expressão. Ele é o nosso alimento. Ele é o pão do céu. Amém? Isso é tão importante. Essa era a comida dos sacerdotes. Nós também hoje precisamos ter constantemente uma dieta do amor de Deus e do poder do Espírito Santo. Essa é a abundância do céu. E é isso que os levitas comiam. Eles faziam isso cotidianamente. Agora, alguém que estava lá fora, né? Que talvez nem tivesse muita comida, talvez vivia uma vida miserável, mas agora, porque ele foi declarado, né, que ele matou alguém, ele tem um problema, ele tem um vingador atrás dele, ele pode ser recebido como um refugiado. Ele vai viver num ambiente de vida, de alegria, de música, ele vai se vestir do linho e ele vai comer da melhor comida, a comida dos sacerdotes. Ele desfrutava de tudo que o sacerdote desfrutava, vivia como o sacerdote vivia. Veja, essa é a graça de Deus para você, para todos que estão lá fora. Temos de contar para eles, não importa a vida de opressão que eles estão vivendo e que o vingador o tempo inteiro os está oprimindo, eles podem vir se refugiar na casa de Deus. Amém? Mas aquele que estava refugiado, ele só podia ficar refugiado até a morte do sumo sacerdote. Agora, você imagina que chato, né? Se você chegasse na cidade, for refugiado hoje, e no mês que vem, o sumo sacerdote morre, né? Então, quando ele morria, a pessoa podia ir embora para sua casa e o vingador não poderia mais tocá-lo, porque ele cumpriu a pena, ok? Mas os sacerdotes costumavam viver muito. Você sabe, no Velho Testamento, você não vai encontrar sacerdote doente. Você não vai encontrar sacerdote morrendo jovem, a não ser nas exceções, quando vinha o juízo de Deus. Fora isso, não existia. Eles sempre experimentavam o melhor. Mas veja bem, esse é um ponto em que a ilustração ela é muito limitada. Ela não expressa a plenitude do Novo Testamento. Okay? O refugiado só podia ficar até a morte do sumo sacerdote. Mas hoje, na Nova Aliança, nós temos um novo sumo sacerdote que é Cristo. E ele vive eternamente. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você nunca mais terá que ir embora. Vai ser a sua casa eternamente. Seja bem-vindo ao refúgio de Deus, a casa do Senhor. Você é protegido. Você é guardado, você é abençoado, você é suprido, você é nutrido e ainda vive num ambiente onde você veste o melhor, cheio da alegria e dos cânticos de louvor ao Senhor. Essa é a casa de Deus. Talvez você nunca percebeu, mas a igreja é um lugar de refúgio. Venha para a casa de Deus. Vamos participar da mesa do Senhor.
Amém. Glória a Deus, querido irmão. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado por essa palavra e agora nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Mas rapidamente, eu só quero falar com você o que está escrito aqui em Marcos capítulo 7, do versículo 25 ao 29. Diz assim, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega de origem sirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Deixe-me dizer algo importante para você. Nós estamos participando do pão e do cálice, mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós temos que fazer isso por uma atitude de fé. Eu acabei de ler com você a história de uma mulher que foi até o Senhor Jesus. Aquela mulher ela não tinha direito, porque ela não era da aliança abraâmica, então ela não podia receber. Mas o que, que capacitou aquela mulher a receber? Foi a fé. O que, que vai capacitar você a receber nesses dias o seu milagre? Talvez tem pessoas que começaram esse jejum com enfermidade, mas eu estou aqui como ministro de Deus, você não vai terminar esse jejum com essa enfermidade. Amém. Nesses dias você está comendo o pão, você está bebendo o cálice e você vai receber cura. Amém. Sabe, aquelas migalhas foram suficientes para trazer cura para a filha daquela mulher. Aí você me pergunta, hoje nós comemos de migalhas? Não, hoje nós comemos do pão. Por quê? Porque João 12 diz a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus e como filho de Deus, você vai comer o pão e beber o cálice. Aleluia. Se aquelas migalhas tiveram poder, imagina o pão inteiro. Aleluia. Então você vai comer esse pão agora e você vai receber vida da parte do Senhor. Diga assim, eu como hoje, pela fé, o pão dos filhos. Esse pão, representa o corpo de Cristo, que foi partido, moído naquela cruz em meu lugar. Ao comer este pão, eu estou comendo de saúde, cura, proteção e provisão. Diga, esse pão é o pão vivo que desceu do céu. Ao comer deste pão, eu sou alimentado e fortalecido. Diga, aleluia. Levante agora o seu cálice. Diga, esse é o cálice da nova e eterna aliança. No passado, eu era escravo do medo, do pecado, da condenação. Mas eu fui comprado no mercado de escravo e fui feito filho de Deus. E como filho de Deus, eu vou reinar em vida. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sou parte da igreja, da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coma do pão, receba cura hoje e beba do cálice. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Sinta-se seguro, porque o amado, ele é protegido em todo o tempo, porque ele habita seguro com o Senhor. Você é amado de Deus. Creia nisso, declare isso, porque é a mais absoluta e profunda verdade do Evangelho. Amém? Deus possa abençoar você e até amanhã, nessa mesma hora. Glória a Deus.